DW Noticiário.
Bom dia, começa agora a emissão da DW, a sua voz da Alemanha. Seja bem-vindo. Eu sou Glória Sousa. O programa começa, como é habitual, com as notícias. O regime sírio desmentiu as acusações dos Estados Unidos, que anunciaram ter provas que o exército teria utilizado armas químicas contra os rebeldes. Damasco criticou a intenção norte-americana de ajudar militarmente a oposição. O presidente Barack Obama disse que irá apresentar provas da utilização de armas químicas ao seu homólogo russo, Vladimir Putin, durante a cimeira do Grupo dos Oito, o conjunto das sete economias mais avançadas do mundo, mais a Rússia, prevista para a próxima segunda e terça-feira na Irlanda do Norte. Em reação à decisão dos Estados Unidos ajudarem militarmente os rebeldes, o ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Guido Westerwelle, já garantiu que não enviará armas para a Síria. Pelo menos 3 membros das Forças Especiais Líbias foram mortos este sábado em confrontos com um grupo armado na cidade de Benghazi, no leste do país, depois de os manifestantes terem atacado as instalações do exército e da polícia. O líder interino do exército da Líbia, Salem al-Konidi, alertou para um perigo de um banho de sangue numa declaração emitida na estação de televisão Al-Asema. Segundo a Organização das Nações Unidas, um soldado da paz foi morto e outros dois ficaram feridos no bombardeamento de uma base da ONU localizada no Kordofan do Sul, uma região do Sudão assolada por combates entre o exército e rebeldes. Representantes do governo do Mali e dos grupos armados Tuaregs que ocupam Kidal, no norte do país, retomaram as negociações esta sexta-feira em Ouagadougou, do Burkina Faso. Após o sétimo dia de negociações, que se têm revelado difíceis, o chefe da diplomacia do Burkina Faso, Djibril Bassolé, que medeia a crise maliana, mostrou-se com esperança que as partes possam chegar a um acordo no início da próxima semana. Iniciadas a 8 de junho, as negociações de Ouagadougou deverão permitir o regresso do exército do Mali a Kidal, de forma a que se concretizem em todo o país as eleições presidenciais previstas para 28 de julho. Cerca de 1.000 brasileiros, segundo a estimativa da Polícia Militar do Rio de Janeiro, manifestaram-se esta sexta-feira em Niterói, na cidade metropolitana do Rio, contra o aumento dos preços dos transportes públicos. Depois de quase 3 horas de protesto pacífico, houve um início de um confronto entre manifestantes e a polícia, segundo o jornal brasileiro Folha de São Paulo. A vaga de protestos no Brasil começou há mais de uma semana e tem recebido forte repressão das forças de segurança em São Paulo e no Rio de Janeiro. A polícia militar tem atuado com o uso de gás lacrimogéneo e balas de borracha. O primeiro-ministro turco Recep Tayyip Erdogan voltou a apelar esta sexta-feira aos manifestantes para que abandonem a ocupação do Parque Gezi, em Istambul, após ter prometido suspender o projeto urbano que iria destruir aquele parque até ao veredito final da justiça. Erdogan encontrou-se nesta sexta-feira com um grupo opositor para discutir o fim da agitação popular. O grupo disse que o governo deverá esperar pela decisão da justiça em relação ao projeto urbano e, caso haja uma decisão a favor do governo, exige um referendo. O moderado Hassan Rouhani está na frente da contagem dos votos das eleições presidenciais iranianas de sexta-feira. Tem 52% dos votos, numa altura em que estão apuradas 18% das assembleias. Para já, o conservador Mohammad Ghalibaf está em segundo lugar, com 17%. O chefe das negociações nucleares, Saeed Jalili, obteve 13%. Na Grécia, o primeiro-ministro conservador, Antonis Samaras, propôs esta sexta-feira a reabertura da rádio e televisão grega. O encerramento repentino, na terça-feira, provocou protestos na Grécia e no exterior. Pelo quarto dia consecutivo, centenas de funcionários ocuparam a sede da rádio e televisão, ERT, em Atenas, onde os jornalistas continuam a produzir programas, sobretudo relacionados com as manifestações de apoio. Os ministros do Comércio da União Europeia chegaram a um consenso esta sexta-feira sobre como negociar o Acordo Livre de Comércio com os Estados Unidos. Após cerca de 12 horas de negociações no Luxemburgo, os ministros concordaram em excluir o setor audiovisual do Acordo de Negociações Comerciais, tal como a França pretendia. Estas foram as notícias. Pode comentar estes ou outros assuntos por e-mail para afriportug@dw.de ou então envie uma mensagem para o número 0049-1758-198273. E agora fique com o programa Contraste.
DW Contraste. Os enclaves de Ceuta e Melilla, no noroeste da África, pertencem politicamente à Europa. Para os emigrantes, são uma etapa a ser cumprida. Nessas pequenas cidades existem poucos empregos e se deslocar dos campos de acolhimento até a terra prometida do continente europeu é pelo menos tão difícil quanto ultrapassar as cercas de arame farpado da fronteira. Os dois territórios servem como trampolins para a Europa. Após 2005, com a grande quantidade de imigrantes morrendo nas cercas, as fronteiras acabaram sendo guarnecidas com homens armados, um rígido controle no caminho e três fileiras de cercas com 6 metros de altura são reforços para dificultar e tornar mais longa a migração ilegal. No Contraste de hoje, a segunda reportagem da série Migração, o sonho de viver na Europa, da autoria de Reinhard Spiegelhauer. Eu sou Márcio Pessoa. Uma negra fumaça de gasolina e diesel que sai de canos de descarga paira no ar. Em 3 filas de carros encontram-se sedãs usados, veículos pequenos amassados e furgões enferrujados. É preciso paciência para ir de carro do Marrocos para Melilla. De 5 mil a 6 mil veículos chegam por dia à fronteira para serem submetidos a um controle rigoroso.
Todas as pessoas no veículo desembarcam. Nós podemos verificar com este detector informatizado se alguém está escondido no carro. Nós ouviríamos o batimento cardíaco da pessoa e faríamos um controle preciso.
As palavras são do tenente Martim Rivera, agente da migração espanhola. Ele diz que os guardas já encontraram uma pessoa escondida atrás do painel do carro, em um veículo que fora adaptado somente para isto. Rivera explica que, às vezes, as pessoas também se escondem no tanque de gasolina. Nestes casos, o motor do carro é abastecido por um pequeno frasco com combustível suficiente para enfrentar a fila de espera para atravessar a fronteira. Sobretudo marroquinos que moram ou nasceram em Melilla tentam infiltrar amigos ou parentes do outro lado da fronteira. Outros migrantes tentam passar pela forma mais direta, superando um gigantesco obstáculo. Em um jipe da Guarda Civil Espanhola, a reportagem percorreu um caminho de 10 quilômetros ao longo da cerca de 6 metros de altura que divide o Marrocos da Espanha. Trata-se de um corredor bem visível entre a África e a Europa.
A valla tem 3 elementos. São 3 vallas em si. Uma exterior.
São, na verdade, 3 cercas em uma. A cerca externa está 15 graus inclinada para o lado do Marrocos para dificultar que alguém escale. A cerca também balança bastante na parte superior. Se alguém conseguir ultrapassá-la, existe uma segunda cerca, um emaranhado de arames, atrás o avanço. O período que a pessoa precisa para ir para a terceira cerca, que dá acesso à Espanha, é tempo suficiente para a guarda intervir e alcançar os imigrantes.
Para, com uma porta reversível, entrar e evitar que finalmente pudesse chegar a território espanhol, a território nacional.
Em 2005, quando ainda havia uma simples cerca, durante as noites, centenas de refugiados corriam da África subsaariana à fronteira. Chegavam com escadas improvisadas e, com o impulso da multidão, muitos conseguiam ultrapassar o obstáculo. Outros eram capturados, espancados e deportados para o Marrocos. Muitos foram também baleados. Dezenas de pessoas morreram em circunstâncias ainda não muito esclarecidas. Uma coisa que não pode acontecer novamente, segundo o tenente Martim Rivera.
O controle de Marrocos no seu território é o que evita fundamentalmente que invasões como as que ocorreram em 2005 possam acontecer novamente. É preciso a colaboração de Marrocos do outro lado da cerca.
As tentativas dos migrantes pularem as barreiras na fronteira ocorrem quase que diariamente, sempre em grandes grupos. Eles esperam que pelo menos alguns consigam passar. Praticamente todo dia, algumas pessoas conseguem transpor as cercas e chegam a Melilla.
Indudavelmente, a situação do imigrante quando cede a Melilla.
Não há dúvidas de que chegar a Melilla é um passo, mas eles não querem ficar aqui. Eles querem ter uma vida plena, trabalhando e constituindo família. Numa cidade da fronteira como Melilla, isto não acontece. Para eles, é apenas um passo.
Uma cidade fronteiriza como Melilla, isso não se pode dar. Para eles, aceder a Melilla é um passo.
Uma estação de acolhimento acaba servindo para o refugiado muitas vezes por mais tempo do que ele imagina. Os recém-chegados celebram ter conseguido passar pela cerca. Eles fazem planos, como o somali Mohamed Abdi, que está no CETI, Centro de Estadia Temporária de Imigrantes.
O meu sonho é ser piloto. Eu tive de deixar a universidade porque não tinha dinheiro. Eu gostaria de continuar a estudar.
Fiston Pazu balança a cabeça negativamente para a ingenuidade dos novos imigrantes. Até os seus 20 e poucos anos, ele era um eletricista qualificado. Ele é originário do Congo e está há 19 meses em Melilla. Não está mais em África, mas também ainda fora da Europa. Pazu recebe o básico para sobreviver, mas não pode nem é autorizado a ter uma vida independente.
É claro que eu ainda tenho esperança. Eu ainda não estou morto. Possivelmente eles vão me mandar de volta, mas eu não me importo com isto porque eu posso tentar passar a fronteira de novo. Mas se eu conseguir chegar à Europa, então eles também devem me deixar trabalhar para que eu possa enviar dinheiro para casa.
Quem consegue chegar a Melilla e não é imediatamente deportado, é detido em um campo de recepção de refugiados. Localizado na periferia deserta da cidade, entre terrenos baldios, o aeroporto e um campo de golfe, o lugar tem vista para os 10 quilômetros da cerca da fronteira. Conforme o defensor dos direitos dos imigrantes, José Palasson, para aqueles que conseguem transpor a cerca e são registrados no campo, existem três formas para chegar ao continente europeu.
Uma maneira é com um passe. A polícia e o Ministério do Interior permitem que os migrantes cheguem de balsa a Málaga ou Almeria quando eles garantem que de lá vão voltar para os seus países de origem. Mas isto, logicamente, não acontece quando eles chegam a Almeria.
Logicamente, o imigrante chega a Almeria e não se vai ao seu país.
A segunda maneira são os campos de internamento na Espanha, uma espécie de prisão que não é chamada oficialmente desta forma. Este é um recurso porque, como os campos de acolhimento estão sempre lotados em Melilla, os imigrantes são constantemente levados para estes campos no continente. De acordo com a legislação espanhola, eles podem ser mantidos por até 60 dias no local. Caso não se consiga esclarecer a sua procedência neste período, ao invés de serem mandados de volta para suas casas, eles são liberados do acampamento. A terceira maneira de sair legalmente de Melilla para o continente europeu é uma circunstância extraordinária. Somente em situações muito específicas, incluindo razões humanitárias, o governo espanhol concede direito à residência permanente.
Concretamente em Melilla.
Aqui em Melilla, um pedido de asilo é praticamente a garantia para continuar por aqui por 2 anos até que o pedido seja avaliado. E então ele será negado. Praticamente nenhum pedido tem sido aprovado. Havia um homem albino do Uganda que nós assistimos a fazer o pedido de asilo. A perseguição e assassinato de albinos em África são motivos claros de asilo. Mas depois de 2 anos... o seu status ainda não estava definido. Em setembro, ele escondeu-se dentro de um camião e deixou Melilla. Agora está na Suíça. Uma semana depois, o pedido foi aceito. Eu acho que ele foi o único que foi aceito em todo o ano de 2012.
A cerca aparentemente intransponível, que é constantemente reparada e aperfeiçoada, tornou-se uma atração quase magnética. Quem consegue transpor o obstáculo envia uma mensagem informando o sucesso para os amigos, familiares e vizinhos em sua terra natal e acaba sendo motivo de festa. Assim, vendo que alguns conseguiram, novos refugiados se sentem estimulados e se preparam para a mesma ação. As próprias forças de segurança marroquinas se preocupam para que a cerca não seja transposta e o país do norte da África está bastante ciente do seu poder nesta questão.
Marruecos pressionou a União Europeia com o tema da imigração.
Marrocos tem pressionado a União Europeia. Aqui, em Melilla, não acontece nada se Marrocos não quiser. Antes que os migrantes venham, eles param-nos. Mas dois dias depois, porém, temos 100 pessoas sobre a cerca porque nenhum agente marroquino estava a controlar a fronteira. Marrocos bate na mesa e diz quem afinal controla a fronteira. E assim ganha dinheiro e o que pede. Eles fazem disso um bazar de negócios.
Então se lhe dá dinheiro, se lhe dá o que pide, se lhe dá tudo. Marrocos joga muito bem esse bazar.
E assista agora à radionovela Aprender de Ouvido sobre saúde.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Bem-vindos à série especial do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, dedicada à saúde. Hoje vamos encontrar-nos com o Estevão, o Manuel, o Suleimano, o Juca e o Júlio. Os 5 jovens vivem numa pensão na cidade. Saíram de casa e de junto dos seus pais porque queriam fazer o ensino secundário, mas nas suas aldeias não havia escolas secundárias. Acabaram por descobrir que a vida longe dos pais pode ser bem difícil. Hoje, os rapazes debatem-se com problemas como alimentação ou a água contaminada. No fim, ficarão a saber alguns factos e receberão algumas sugestões para uma vida mais saudável.
Boa tarde, pessoal Mandela. Ou seja, gueto.
Boa tarde, rapazes. Agora deixe-me tirar o primeiro uniforme. Mas olha lá, por que não lhe chamam um caixote de lixo? Estevão, Júlio, vejam onde põem os vossos uniformes.
Manuel, nesse caso vamos te chamar doutor desinfetador.
Esperem até eu ter terminado os meus estudos. Vou abrir uma igreja que prega saúde.
Com tudo o que sabes sobre saúde, nem precisas de Bíblia. Escreves tu a tua própria Bíblia. Hoje está muito calor. Faz muito mesmo, hein? Vou buscar um copo d'água.
Sim, hoje está imenso calor. Agora deixe-me tirar os sapatos e atirar-os lá para debaixo da cama.
Cuidado, Júlio. Não deites os teus sapatos para cima da comida.
Estevão, hoje é a tua vez de cozinhar.
Júlio, eu não vou cozinhar hoje. Vou só aquecer aqueles restos de comida que estão ali. Estou mesmo muito cansado. Foi um dia muito longo e, na verdade, amanhã tenho um teste.
Estevão, quantas vezes já aqueceste essa comida, pá? Já deve estar estragada até.
Deixa ela ver.
Mas, Estevão, o que é isto, afinal? Nem sequer está tapada. Carne. Oh,
é só uma barata. Olha lá, assustaste-me, pá. Até parecia que tinhas visto um leão, um míssil.
Mas vistos no microscópio esses germes aí, até parecem uma manada de elefantes. Não é para rir. Tu devias fazer era comida fresca, isso sim.
Ah, só por causa de uma barata. Nem pensarás de ver.
Oh, minha coisa teimosa e saltitante. Caiu na água.
Olha, ajude-te a deitá-la lá fora. Ali ao pé do sítio onde Suleimano está a ouvir rádio.
Bolas! Por que estão a deitar baratas para cima de mim? De onde vem e como chegou aqui, senhora barata?
Bem, através da água da comida, Suleimano. Honestamente falando, Estevão, devias fazer comida fresca.
Ah, por favor, amigos, vejam bem, pá. Manuel, olha para esta comida. Estás a ver alguma coisa de errado nesta comida?
Meu Deus, olha para estas marcas. Parece um campo de jogos para tudo quanto rasteja. Olhem para isto. Não é uma marca de uma pata de uma ratazana?
É, e é enorme. Deve ser já ratazana velha.
É, toma. Cheira lá isso aí, é.
Oho!
Oho!
Rapazes, vocês parecem um couro vocal, pá.
Honestamente, Estevão, essa comida não é comestível. Está podre.
Epá, muito bem, senhor desinfetador. Vou torná-la comestível. Vou fazê-la mais apetitosa usando coisas que abrem o apetite. Por exemplo, o azeite e a malagueta. Epá, isto aqui vai parecer mesmo comida italiana.
Por amor de Deus, Estevão, faça o que tu quiseres, mas não há milagre que possa ressuscitar essa comida, pá. Está morta. Só os programas da internet é que podem ser atualizados. E não uma comida que se transformou, sei lá, num campo de futebol para bicharocos. Tu devias era preparar uma comida fresca.
Mas Olha, tu falas como se tivesses muita comida. Vocês sabem que só temos 1,5 kg de farinha de mandioca para o pequeno almoço da manhã.
Ótimo. Faz simplesmente massa de mandioca. É bom para os músculos.
Epá, não tenho tempo para isso. Vou comprar batatas fritas com pouco dinheiro que nos resta. E é tudo. E ponto final.
Mas, Estevão, isso aí ainda é pior.
Lá começamos nós outra vez. Por que é que não desistimos de comer e vamos mais estudar para os exames?
Com a barriga vazia? Nem pensar. O que é de mal em o Estevão nos dar batatas fritas?
Suleiman, comida de fábrica não é saudável.
Adoro essa comida. Neste momento, quem é que pensa em comida saudável? Eu preciso é deixar a barriga.
Por que é que não usamos o mesmo dinheiro para comprarmos legumes e fazer um bom molho para comer com a nossa massa de mandioca?
E aí vem o Juca. Acabou o jogo de basquete. Alô, Michael Jordan?
Como é, pessoal? Vamos lá combinar uma cena. Eu estou a morrer de sede. Deixa-me beber água primeiro, tá nice?
Para, para.
O que é que foi?
Deixa, Manuel. Deixa o Juca em paz, pá. Deixa eu apagar o fogo.
Ei, ei, ei. O que é que aconteceu aqui, pá? Manuel, o que é que está-se a passar?
Isso é veneno.
Lá está ele outra vez. A fazer do rato uma montanha.
Podes dizer o que quiseres, Júlio. Mas é assim. Juca, uma barata caiu da comida para dentro do balde e antes de poder nadar à vontade ou afogar-se, o Júlio salvou-a. Pegou nela com as mãos e deitou-a lá para fora, para a varanda, para o pé do sítio onde o Suleiman estava sentado e o Suleiman pôde assim assistir a sua partida triunfal.
Correto. Eu até disse olá e adeus.
Ei, bradas, que contrassenso são esses que estão para aí a dizer?
Júlio, podias, por favor, refazer a pergunta?
É uma questão de matemática. Contrassenso menos contra. Faz senso.
Ok, ok, ok. Por favor, pessoal. Que questão tão sensível é essa de que estão a falar, afinal?
É muito simples. A água que querias beber está contaminada. Não se pode beber. Aliás, penso que temos de pensar numa melhor forma para guardar a água para beber. E a comida também. O Estevão está a tentar tornar mais fresca a comida que também está contaminada.
Não pode ser. Então perdemos a comida e a água. Amigos, isto tem de parar.
Sinceramente, isto é uma negligência bastante séria. Em breve até os nossos cérebros estão contaminados, Estevão.
Uhum. Oh, sim, razão.
É. Por que estão todos a olhar para mim? Não é culpa minha. Não sou rato, nem germe de baratas, nem elefantes, nem nada. Nem sou proprietário da pensão Mandela. É claro que isto tem que parar. Mas como e quem vai fazer parar?
Bichos como as baratas e os ratos propagam doenças.
Mas as pessoas também podem adoecer por terem comido mal ou por não armazenarem a comida da melhor forma.
Há toda uma série de doenças provocadas pela comida que podem ser graves e até mesmo mortais.
Estas doenças são causadas por se comer alimentos contaminados com bactérias.
Bactérias são células minúsculas que se encontram um pouco por toda a parte, tanto individualmente como em grupo. Muitas vezes as bactérias têm nomes em latim muito complicados. As bactérias provocadoras de doenças são chamadas patogénicas. As bactérias que provocam as doenças mais comuns provenientes dos alimentos são chamadas salmonelas.
A doença provocada por alimentos é, regra geral, muito desagradável. Os sintomas mais vulgares incluem a diarreia, cãibras do estômago, febre, dores de cabeça, vómitos, cansaço extremo e, por vezes, sangue ou pus nas fezes. Os sintomas diferem de acordo com o tipo de bactérias e a quantidade de comida ingerida. Nos casos mais graves, a doença pode destruir os órgãos internos e provocar a morte.
A melhor forma de prevenir um envenenamento alimentar é evitar comer comida ou beber água contaminadas. O tratamento adequado da comida pode destruir as bactérias. Nunca se deve ingerir comida que não esteja cozinhada, sobretudo carne, peixe, ovos e feijão. Estes alimentos têm proteínas e as bactérias adoram-nos. Deve-se comer comida quente e ainda a deitar vapor. A pior característica das doenças provocadas pela alimentação é que podem ser altamente contagiosas. Isto significa que as pessoas doentes deveriam evitar o mais possível qualquer contacto físico com outras pessoas. As pessoas que tratam de doentes deviam lavar-se depois de qualquer contacto. As crianças, as mulheres grávidas, os idosos e as pessoas cujo sistema imunitário esteja enfraquecido são as que mais se arriscam a adoecer devido à comida contaminada.
Se detectar sintomas de doença provocada por alimentos, contacta imediatamente o teu médico. Os antibióticos podem tratar os casos mais graves. Se estiveres doente, assegura-te de que bebes muita água limpa, fervida se possível, para evitar ficar desidratado. E é tudo por hoje. Terminamos mais um episódio da série especial do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, dedicado à saúde. Este episódio é da autoria da Hope Azeda. Lembrem-se que podem continuar com a saúde se fizerem um pequeno esforço. O que acharam deste programa? Envie um e-mail para afriportug@dw-world.de. E se quiserem voltar a ouvir esta emissão ou aconselhá-la aos vossos amigos, entrem na nossa página da internet www.dw-world.de/lbe. Não perca o próximo episódio do Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Até a próxima.
DW Espaço do Ouvinte.
Ao longo da nossa emissão, recebemos vários comentários no Facebook em relação aos temas do dia. Ezaquiel Manecas Nhanziku, por exemplo, deixou o comentário: a violência no mundo é influenciada pela má governação, já que o povo se apercebeu das artimanhas do governo. Já Tony Francisco Chaparica, de Moçambique, escreveu: bom dia, DW. Estou tão apreensivo com as Nações Unidas e os Estados Unidos e Malta Companhia. Destruirão a Líbia, que nem sequer estava tão péssima como a Síria. Bashar al-Assad nem aceita apelos de nenhuma instituição, país e nem da ONU. Onde está aquela força triunfante que invadiu o Iraque, Líbia, Afeganistão, uma parte do Paquistão, em nome da paz, democracia e apoio? Questiona-se assim, portanto, o nosso internauta e ouvinte, Tony Francisco Chaparica. E no Jornal da Noite de ontem perguntamos aos ouvintes a opinião sobre a nova Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau, agora presidida por Augusto Mendes. Recebemos muitas mensagens, mas por falta de tempo não nos foi possível ler todas e, portanto, aproveito este espaço para dar a conhecer algumas das mensagens que nos chegaram. Um ouvinte da Guiné-Bissau que não se identificou escreveu um SMS que diz que a nova equipa da Comissão Nacional de Eleições não cometa os mesmos erros. É, portanto, o desejo deste ouvinte. Ainda da Guiné-Bissau, escreveu-nos Mamadou Mané, que é da opinião: para mim, esta nova comissão irá dar o exemplo positivo em relação aos que passaram. Ivan Rivano, da Beira, em Moçambique, escreveu: o povo sempre tolerante e paciente, e ele sempre aguarda expectativas positivas, portanto vamos deixar que os empossados para o efeito façam a sua parte. E como temos ainda algum tempo, dou conta aos nossos ouvintes de uma outra informação. A Organização das Nações Unidas apelou aos países do Sahel, a sul do deserto do Saara, para que reforcem os seus sistemas de alerta, troquem informações e coordenem a vigilância das fronteiras. O objetivo é estabelecer mecanismos coordenados para lutar contra o terrorismo e o crime organizado. As recomendações constam de um relatório que foi entregue pelo secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Ban Ki-moon, aos 5 países do Conselho de Segurança. E neste momento terminamos a informação da DW em português para a África. Muito obrigada pela sua companhia. Contamos com a sua participação mais logo às 19h30, tempo universal coordenado, altura em que será transmitida a nossa emissão da noite. Daqui é tudo. Colocamos então o ponto final. Até à próxima. A partir de Bona, na Alemanha, eu, Glória Souza, desejo-lhe um ótimo dia de sábado.